Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de junho de 2021. E eu acho que eu estou encontrando aqui um caminho para contar as histórias do Radinho de hoje. E talvez o caminho seja justamente a ideia de história. Eu me lembro que eu não recebi muito bem a última reforma ortográfica da língua portuguesa, eu continuo colocando trema em frequente, eu continuo querendo acentuar a palavra ideia. E eu ainda não engoli a ideia de que você, ideia com acento agudo, inclusive, de que existe, que a gente abra mão da palavra história com E, né? E aí tudo sejam histórias com H. Eu vou aqui me rebelar, vai ser minha desobediência civil. Eu gosto imensamente da noção de histórias versus história. Mas se a gente parar para pensar, ou se eu parar para pensar pelo menos, história com H maiúsculo, defina história. Isso acho que vai ficar patente em algumas das histórias que eu tenho para contar hoje para vocês. Ontem eu assisti um episódio histórico, com H, efetivamente histórico, do Pedro Doria, falando sobre esse momento histérico, né, que nós estamos passando agora, em que é quase que um golpe em câmera lenta, né? Os militares aparelhando as instituições, o Bolsonaro, para surpresa de quase todos, seguindo a cartilha do Chaves, ou seja, mais ou menos se amancebando com o baixo clero dos militares, né, para fazer ali uma ditadura de cunho militar, replicando, aparentemente acho que, segundo a história, o Bolsonaro teria sido sempre um fã das táticas do Chaves, quem diria. Pois bem, o episódio do Pedro Doria, extremamente corajoso, dando nome aos bois, dizendo, olha, e se a democracia no Brasil acabar? O que a gente tem que fazer para que a democracia, que é um processo, puxa, que construído com muito esforço, sangue, suor e lágrimas, penoso, aprendi bastante, eu sempre aprendo muito com Pedro Doria, historiador, afinal, e eu não sabia que os militares tinham deposto tantos governos desde o tempo do Império. Não é? Ele foi contando a todas as vezes que algum tipo de golpe militar ou alguma tentativa de golpe militar mudou os rumos históricos do país. Eu não sabia, é um monte de vezes, é uma coisa meio brutal. Mas o que ele coloca é o seguinte: talvez essa democracia que a gente tão duramente conquistou, certamente ela está em risco, a gente não sabe o que pode acontecer a qualquer momento, né? E a questão é o que a gente está disposto a fazer para que essa democracia não pereça. Não que, e isso é uma coisa que realmente me intriga, me desconcerta, me chateia, é perceber que talvez nem todo mundo valorize tanto assim o que a gente poderia chamar de democracia. Tanto que acho que um belo trabalho que o Pedro faz é justamente valorizar, primeiro deixar claro no que consiste a democracia liberal e valorizar, né, o potencial que ela tem, mas eu não sei se isso é um campeão de crítico, como é que é, tem um nome isso, mais um campeão de audiência, vamos chamar assim. Pois bem, isto posto, né, com essa história de que elas têm uma coisa que, aí é um desabafo meu, eu nasci em 64, quando eu nasci já tinha tido golpe militar, o golpe é de março, abril, né, eu nasci em outubro. Pois bem, quando a gente estuda história, eu estudei história durante a ditadura, ou seja, estudei história muito mal, porque a primeira coisa que os militares fazem é simplesmente capar o ensino de humanidades, né? Esquece, os professores de humanas são ou exilados, ou demitidos, ou seja lá o que for. Então, o meu ensino de história, o que talvez explique é que a minha ignorância profunda em vários temas de humanas, que eu estou sempre contando aqui para vocês, talvez seja o fato de eu ter estudado numa escola pública durante a ditadura. Pois bem, a história era sempre com grandes feitos e mudanças bruscas e, né, coisas claras, o fim do Império Romano, o fim de não sei do que lá, blá, 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 blá. E agora que a gente está vivendo a história ao vivo, de repente daqui a 50 anos alguém vai, né, se referir a 2021 como de repente um evento importante, mas para quem está dentro, a coisa é muito mais nebulosa, a coisa é muito mais lenta, a gente perde completamente a visão de conjunto. Por isso que eu valorizo os bons jornalistas, os bons historiadores, para dar um pouco mais de perspectiva, porque se você está ali no meio da batalha, com tiro de tudo quanto é lado, você não, realmente não tem muita noção do que está acontecendo. Então eu me pergunto o que está acontecendo agora, eu não sei, talvez seja cedo para dizer, ou talvez seja tarde para dizer, mas é isso, história. E falando em história, eu acabei de assistir agora de manhã um vídeo bem bonitinho da BBC Brasil sobre a história de Cleópatra. Cleópatra, porque acho que vai ter um filme novo aí da Cleópatra, com aquela atriz da Mulher Maravilha, belíssima e tal. E a apresentadora, ela não só ela faz ali um resumo em alguns minutos da história bastante momentosa, bastante agitada da vida do que a gente sabe, pelo menos, da vida da Cleópatra, mas ela também vai falar sobre o mito, o quanto o que a gente imagina da Cleópatra hoje talvez tenha sido, digamos, ou, às vezes propaganda enganosa, propaganda maldosa, distorção, fantasia. Não, ela não parecia Elizabeth Taylor, provavelmente não, né? Afinal, vale a pena lembrar, a Cleópatra era rainha do Egito. É lógico, depois de matar dois irmãos, tá? Um processo relativamente normal para a dinastia ptolomaica, que envolvia assassinatos à torto e à direito, mas vale lembrar que ela era rainha do Egito, mas ela não era necessariamente, do ponto de vista étnico, uma africana ou uma egípcia, porque o que acontece é que algumas, acho que 200 anos antes, né, o que acontece é que Alexandre o Grande, grego, na verdade macedônio, né, a Macedônia fica um pouco acima do que a gente chama hoje de Grécia. Eles, eu não sei que problema que ele tinha, eu fico me perguntando aqui por que que alguns homens têm essa fome de poder, eu não consigo entender que por que que alguém quer mandar nos outros, mas tudo bem, o Alexandre foi lá descendo, conquistando, etc e tal. E o que acontece é que o Egito tinha sido conquistado pelos persas, o Alexandre chega com seu exército, ele libera o Egito, aproveita, né, a deixa, a oportunidade, por que não, e se proclama imperador do Egito também. E depois que o Alexandre morre, ele deixa ali, obviamente, sucessores macedônios para tomar conta do Egito. E o primeiro se chamava Ptolomeu, e dali para frente, toda a dinastia que cuida do Egito por algumas centenas de anos, até Roma conquistar, são macedônios descendentes do Ptolomeu, é a dinastia ptolomaica. Então, durante 200 anos, que para o Egito é mais ou menos um piscar de olhos, né? Vamos pensar que o Egito tem milhares de anos. Ele é dominado por gregos como é que chama? Cleópatra é justamente uma das filhas desses gregos, então ninguém sabe muito bem qual é a cara dela. Pois bem, então o que o vídeo faz, o que a reportagem faz, que é bastante interessante, é trazer à tona alguns dos mitos, né? Ah, ela era sedutora, belíssima, sexy, né? Uma amante extraordinária. Mas talvez essa imagem que tenha ficado tenha sido uma maneira dos próprios romanos não só denegrirem, e é engraçado usar denegrir aqui, porque talvez ela tenha realmente, do ponto de vista étnico, ela tenha, assim, talvez sangue africano. Os romanos não tinham nenhum interesse, né, em fazer alguma imagem bonita da Cleópatra, porque afinal a Cleópatra tinha tido um filho com Júlio César. Né? Júlio César vai lá para o Egito, conhece a Cleópatra, fica um tempo lá, um romance, nasce um filho que ele não reconhece praticamente nunca. Bom, é uma história confusa. Então a Cleópatra chega a ser levada para Roma, não chega a se ambientar, não é bem vista. Então, assim, depois que, né, a casa cai, depois que a Cleópatra morreu, depois que deu uma série de traições, Marco Antônio, uma confusão danada, bom, o interesse, obviamente, era fazer com que ela ficasse mal na foto. Mas aí tinha uma questão, peraí, como é que a Cleópatra, uma mulher, teria de alguma maneira manipulado Júlio César e manipulado Marco Antônio também? Bom, na cultura romana muito machista, né, onde as mulheres tinham um lugar, digamos, um pouquinho mais modesto, a única maneira de explicar dois homens poderosos, né, tendo sido conquistados e manipulados por uma mulher estrangeira, é imaginar que ela tivesse uma beleza extraordinária. Então, aí, na verdade, não é que os caras são burros, é que eles simplesmente, como bons machos romanos, eles não, né, não poderiam resistir a uma bela mulher. Então nasce um mito da beleza, nasce um mito da amante extraordinária, mas tem outras visões possíveis, né? Os historiadores resgatam ali várias pistas, inclusive de historiadores muçulmanos, de que ela teria sido muito inteligente, versada em línguas, né? Que ela era uma filósofa, que ela era uma cientista. Isso, na verdade, Roma não queria perpetuar. Então, uma parte da imagem de Cleópatra que a gente tem é provavelmente propaganda maldosa. Né? E aí tem uma história que é interessante também. Bom, então como é que será que ela era a aparência dela? E aí fica difícil porque a própria Cleópatra talvez tenha manipulado a própria imagem. Ela fazia questão, para ter um pouco mais de legitimidade, vale lembrar que, embora ela fosse filha do imperador, do faraó lá do Ptolomeu, em princípio ela não poderia dominar sozinha, porque uma mulher na dinastia ptolomaica, só se ela tivesse casada, etc e tal, ela casa com o irmão, depois o irmão morre. Bom, é uma confusão infernal, mas ela quer se mostrar como digna do trono, então as imagens que a gente tem dela, talvez ela mesma tenha dito, olha, não precisa me fazer muito bonita e gostosa, não, faz aí com uma mulher forte, inteligente. Pode ser que sim. Então, as imagens que sobrevivem dela na arte, nas moedas, por exemplo, talvez tenham, né, propositalmente colocado ali uma mulher mais poderosa e mais forte do que necessariamente uma beldade, não é? E tem uma questão interessante também, que Cleópatra falava em público, ela falava egípcio, impressionante, e obviamente, né, na sua vida privada falava grego e falava latim. Né? Pois bem, não só a história manipulou a Cleópatra, como a própria Cleópatra teria manipulado a maneira como ela era vista pelos seus contemporâneos. É muito curioso, isso casa. Aí tem, lógico, um gap de tempo grande, algumas gerações, mas tem um artigo bastante interessante, acho que é no New York Times, talvez, ou na New York, eu não lembro. Acho que na New Yorker, sobre uma exposição em Londres sobre Nero. Nero, aliás, que saudade de um bom museu. Eu sou um absoluto rato de museu, adoro bons museus. E tem uma exposição sobre o Nero, talvez inspirado no Trump, né, talvez inspirado no Bolsonaro, perfeitamente possível, essas figuras devassas, né, completamente megalomaníacas. Mas o que essa exposição faz é tentar também tirar um pouco do mito que cerca Nero, porque muito do que a gente imagina de Nero, ou que a gente aprende nas aulas de história, são histórias. Porque depois que a casa caiu, depois que o Nero se matou, né, não durou muito o reinado de Nero, obviamente todos os detratores, né, resolveram dar vazão à sua criatividade descrevendo perversões sexuais. Aliás, eu li coisas ali que realmente são meio. Não vou falar aqui no radinho, vocês leiam lá depois, se vocês têm algum interesse erótico por perversões envolvendo bestialidade. Eu vou poupar vocês disso. Pois bem, mas acho que muito dessa mitologia em cima do Nero, dele ser um devasso, dele tocar violino enquanto Roma pegava fogo, que é um pequeno erro de 1.500 anos, porque não tinha violino na época. Pois bem, isso pode ser, de novo, o que desde Roma se chama vitupério, que é você falar o que você bem entender de algum desafeto, mentir desesperadamente. É lógico que naquela época as coisas não eram assim para amadores. Então tem um personagem também bastante polêmico que já apareceu aqui no radinho, que foi a Agripina, não é? Mãe do Nero, uma figura também que fez uma série de manobras para que o próprio Nero chegasse a ser imperador, fez ele ser adotado pelo Cláudio, é uma confusão. E agora, sobre Agripina, já tem uma série de histórias meio rocambolescas, meio sensacionais, picantes, não é? E bom, com Nero a coisa piora. Agora, se ele realmente matou a mãe, se ele tentou matar com um barco sabotado, se ele era amante da mãe, se ele realmente matou uma das esposas grávidas chutando a barriga, se ele colocou uma outra num poste e cortou os pulsos, talvez haja alguns exageros retóricos, mas vale a pena lembrar que Roma, naquele momento, sobretudo quando estava em jogo o poder, não era coisa assim para novela das seis, né? Era para novela das oito, né? Novela das dez, era uma coisa meio escabrosa. Mas, de qualquer maneira, o que a exposição tenta fazer, e aí eu tem peças ali que eu nunca vi, que eu adoraria ver. Tem uma estátua do Nero, menino, adolescente, com 12 anos, puxa vida, logo na entrada, queria ver isso. Tem uma cabeça de Nero que foi descoberta recentemente na Inglaterra, de bronze, que eu também adoraria ver, não vi isso. Eu fico muito curioso, mas de novo, Nero, até que ponto Nero era tão devasso assim? Porque existem relatos de que ele era querido, que depois que ele morreu, impostores falam: não, não, ele não morreu, eu sou um Nero, olha eu aqui como eu sou legal. Né? Então, ele não teria sido tão odiado assim. A própria questão dele ter colocado fogo em Roma, talvez, muito provavelmente não. Ok, o cara era meio esbanjador. Ele gostava, aparentemente, de viver de uma maneira exuberante. Né? Então, eu já comentei com vocês, se vocês forem a Roma, tentem visitar, por favor, o Domus Aurea, que é o Palácio do Nero, que foi recentemente escavado. Se eu não me engano, isso é só no final de semana, só aos sábados que você consegue, você tem que se reservar, etc. e tal. Vale muito a pena. O que acontece é que depois que Roma pegou fogo, Nero resolveu construir um palácio suntuoso com 300 aposentos, com ouro, com pinturas na parede, afrescos, mármores, pétalas, perfumes, uma coisa realmente exuberante. E isso foi soterrado e agora está sendo exposto, e é um passeio emocionante, vale muito a pena ver caso vocês vão a Roma. Mas o que acontece é que eles obviamente vão lembrar de outros políticos com gosto exuberante. O apartamento do Trump dói à vista. O cara usa tanto ouro naquele apartamento dele em Nova York que parece o túmulo do Tutancâmon. O Boris Johnson parece que também acabou de gastar uma fortuna aí para fazer uma reforma na sua nova casa, que envolve também, obviamente, muito ouro e coisas que piscam e brilham. Mas, de qualquer maneira, volto para a questão da história, até que ponto essa figura, que seria assim, praticamente o príncipe das aberrações, seria tão aberrante assim? Talvez não, porque simplesmente. O que a gente chama, aí vem essa questão que eu coloquei logo no começo. Mesmo aquilo que a gente chama de história com H maiúsculo, a história oficial, ela pode ser oficialesca, não é? A maneira como que, sei lá, que de repente a ministra da Educação, a Dalmares, continua sendo aquela criatura lamentável, pois bem, que ela provavelmente enxerga a história oficial do Brasil, certamente não tem uma série de episódios ou detalhes, né, que a gente, né, gostaria de saber um pouco melhor. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Ontem até que foi um dia interessante. Da Cleópatra eu já falei. Eu acabei ouvindo a segunda parte de uma conversa, que infelizmente é a última. É uma conversa no podcast do Complexity Explorer, que é o podcast do Instituto Santa Fé, que fala de complexidade e tal, com a autora de um livro chamada Andréa. Não, o livro se chama A Invenção da Natureza. A autora se chama Andréa Wulff, ou seja lá como for. Né? Eu tinha ouvido a primeira parte, ouvi a segunda parte, e o livro é sobre Humboldt. Humboldt é um naturalista alemão que é um dos pioneiros na visão da natureza como uma coisa conectada, a natureza onde tudo depende de tudo. Ele não inventou a palavra ecologia, ele não inventou a palavra ecossistema, isso vem depois, provavelmente, do Haeckel, mas essa visão do cara, ele ia a campo, ele tinha muito dinheiro, ele era um aristocrata prussiano, né? Eu tinha muita grana e o cara resolveu sair por aí pelo mundo, né, pagando as próprias contas, fazendo expedições científicas pela América Latina. E o cara realmente tinha um espírito científico de colaboração, de reunir dados, de compartilhar conhecimento. O cara realmente é um marco na história da ciência, sobretudo as ciências da natureza. Extremamente interessante a conversa. Eles ficam o tempo todo falando sobre o próximo livro dela, em que ela diz que ela vai falar sobre um período numa cidade que, se não me engano, fica na Áustria, não tenho certeza, chamada Iena, não entendi muito bem, onde ali grandes cabeções, grandes cérebros, incluindo o próprio Humboldt, eles teriam, sem querer, criado o começo do fim, né? Aparentemente, a noção de individualismo, etc. e tal, mas. Eu estava seco para saber mais a respeito, mas infelizmente não, eles ficaram falando só do Humboldt. Ok, tudo bem, mas tem uma questão que é isso que eu quero comentar com vocês, que é a seguinte: é que num determinado momento ela e o entrevistador, eles falam de uma coisa que acho que favoreceu ao Humboldt, que foi o fato dele simplesmente ter se permitido durante um bom tempo, o que também não foi difícil porque o cara era rico, né, se aventurar, sair por aí, sair pesquisando, explorando, se de repente acha alguma coisa mais interessante, abandona e segue aquela coisa mais interessante. É um caminho aí de exploração bastante curiosa, bastante aberta. Ele sempre, nas suas viagens, deu muita atenção ao conhecimento nativo dos indígenas, se maravilhava com o conhecimento dos índios, que conseguiam distinguir a árvore pelo gosto da casca. Bom, e ele ficou nessas idas e vindas. Aí, num certo momento, ele obviamente volta para a Europa e vai assumir uma vida um pouco mais pacata. Mas aí ele conta disso, isso espero que sirva de inspiração para vocês, da importância que tem na vida de cada um é um período de exploração, um período desses em que você, em princípio, não tem um rumo certo. E eles lamentam a educação ocidental, em que você já cai num trilho ali, numa montanha russa, e vai, né? Você já está na escola, está pensando no não sei no quê, depois você está no colégio, está pensando no vestibular você está pensando na faculdade você está pensando no estágio está pensando no emprego. Ufa, né? É lógico, tem gente que vai falar que vai fazer um sabático para disfarçar o fato de que, na verdade, foi demitida, né? A quantidade de pessoas que ao invés de falar, olha, eu fui demitido, ou simplesmente eu estou desempregado, estou num sabático. Não, você foi demitida. Você pode até estar fazendo um curso no cordon bleu, né? Para quem sabe, para você descobrir os seus dotes gastronômicos, ou culinários, mas, na verdade, falta essa honestidade. Mas, voltando, a importância que tem esses períodos exploratórios. Eu fiquei feliz porque, de uma certa maneira, a minha trajetória não é exatamente linear. A minha trajetória é, assim, alguma coisa como um movimento browniano, para quem se lembra do vestibular, falando nisso. Eu fui de lá para cá, né? Imagina, trabalhei em TV, larguei, fui para cá, fui para lá, fiz estágio em fábrica, morei fora, fui, voltei, até finalmente achar alguma coisa que eu acho que, né, que parecia uma carreira interessante. Obviamente, isso também não durou para sempre, preparem-se para isso, né, porque a internet que eu gostava subiu no telhado, e aí o que que eu faço da vida? Ainda estou tentando descobrir, né, e obviamente viver de conteúdo não é uma coisa que paga as contas. Bom, mas isso, né, quem manda você não ser o Humboldt, né, você não ter uma pensão aristocrática. Mas eu gostei dessa história da valorização desse período um pouco mais experimental. Claro que nem todo mundo pode se dar esse luxo, né? Claro que muita gente tem, sei lá, conta para pagar, ou de repente os pais, sei lá, tanto faz. Mas que fique isso na cabeça da gente, o quanto isso pode enriquecer, o quanto pode abrir novos caminhos, o quanto pode te dar um repertório que vai fazer diferença, obviamente. E falando nisso, né, fazer uma conexão completamente vaporosa aqui, tem um artigo na BBC, cujo título é Um Dia na Vida de um Inventor de Sabores. Hein? Eu falei aqui em cordon bleu e tal, falei gastronomia, culinária, inventor de sabores. E ele está entrevistando justamente uma mulher. Como é que é o nome dessa moça? Mary Wright. A Mary Wright, ela é uma flavorista. Flavorista é quem se dedica à criação de sabores, né, de aromas e sabores, certo? Acho que é essa que é a questão. E ela está contando que uma das coisas que favoreceu ela abraçar essa carreira, que não é uma carreira que você nasce querendo saber, né, você presta vestibular para flavorista, não. Mas foi o fato de, além dela ter crescido em contato com a natureza, dela ter passado a sua infância, muitas vezes, numa região da França chamada Grasse, que é a capital francesa dos perfumes, né, onde eles cultivam há gerações e gerações as flores mais perfumadas, né, mais odoríferas, né, do planeta. Então, tá contando como realmente essa bagagem dela, que poderia ser uma bagagem casual, acabou fazendo diferença. Ela acabou desenvolvendo uma sensibilidade extraordinária para sabores, e hoje ela trabalha numa empresa que se chama Wild Flavors, Sabores Selvagens. O Nero ia gostar. Ou talvez o Trump. Mas o que é interessante, essa moça, ela já inventou 1.500 sabores. Como assim, cara pálida? Acontece que quando você pega ali um sorvete de cereja, você acha que tem cereja ali. balinha de café. Biscoito de pera. Você acha que tem alguma pera? Bom, talvez até tenha pera. Mas a questão é que muitas vezes, mesmo quando é uma comida que de repente foi feita por nutricionistas, tem tudo que é natural, etc. e tal, o gosto pode ser uma lástima. Né? E é, por exemplo, mesmo a questão de cereja, o sabor que a gente... Quando você pede um sorvete de cereja, você espera um certo sabor de cereja, que não é o sabor da cereja. Porque quando você come uma cereja, ela não tem gosto de sorvete. Não tem, é porque criou-se um sabor, um aroma, que a gente assimilou como o aroma de morango. O sorvete de morango, o morango não tem gosto de sorvete de morango. Aliás, tem uma história, isso agora eu estou falando de memória, quando você comprar uma bala de banana, ela vai ter um gosto que lembra banana, mas não é tão parecido assim com a banana, mas na verdade ele é exatamente igual da banana, mas não da banana que você conheceu. Porque a questão é a seguinte, no tempo que fizeram essa bala da banana, com aroma artificial de banana, a banana que predominava era uma banana chamada Gros Michel. Era a mesma banana que todo mundo plantava no mundo inteiro, a banana que seus avós comeram, maravilhoso e tal. E aí fizeram a bala da banana, era igual a Gros Michel, vamos que vamos. O que acontece é que surgiu uma praga que começou a dizimar as bananas Gros Michel do mundo, banana é tudo clonado, uma igual a outra, então pegou em uma, pegou em todas, desespero total, e aí, na verdade, a indústria bananeira, ela foi salva por um personagem chamado Cavendish, que era um inglês, que gostava de fazer experimentos botânicos, né, e leguminosos e frutíferos, e aí ele tinha desenvolvido uma variedade que, curiosamente, era imune a essa praga, e é a banana Cavendish, que a gente, em qualquer lugar do mundo, é a mesma banana, né, e que, aliás, está em xeque de novo, é provável que surja um outro fungo, assim vai, mas de qualquer maneira, só para contar que o aroma artificial de banana, ele foi feito em cima da banana Gros Michel e não em cima da banana Cavendish. Mas, em suma, essa mocinha, né, é que se dedica ali a criar diferentes aromas de pera, né, ou criar, de repente, uma novas variedades de sabores cítricos. Isso é extremamente interessante porque tem a ver com a nossa expectativa com relação a paladares que não necessariamente são paladares iguais ao da fruta que a gente imagina. Mas está aí, eu acho o artigo interessante para quem se liga na questão de prazeres sensoriais, né, do paladar. Eu acho que é uma leitura curiosa. Tem uma história aqui, na BBC, que eu adorei, parece uma história de filme, aliás, merecia um filme, inclusive, que é o seguinte, o FBI acabou de fazer uma operação internacional, prenderam quantos caras? Centenas de criminosos, né? São acho que 800 criminosos internacionais, milhões de dólares, toneladas de drogas, centenas de armamentos, né? De armas. Como é que eles conseguiram fazer tudo isso? A história é completamente bizarra. Eles fizeram um aparelho de celular falso, né? Eles inventaram um aparelho celular que seria o aparelho celular criptografado seguro para bandidagem, entendeu? Se você é um bandido, você não vai usar o iPhone, você não vai usar Telegram, não é? Você vai usar esse aparelho, que é um aparelho super exclusivo, que ele criptografa tudo, é seguro, etc. e tal. Eles conseguiram enganar a bandidagem e infiltraram esses aparelhos na mão dos líderes do crime organizado no mundo todo. Os caras estavam adorando, trocando mensagem, olha, vamos matar não sei quem, olha, as toneladas de droga ali, agora vamos matar não sei quem. Os caras trocando milhões de mensagens. Eles tiveram que colocar milhares de policiais do FBI para acompanhar essa história toda. Os criminosos felizes da vida, felizões, né, achando que estavam conversando de uma maneira segura, eles, na verdade, estavam usando um aparelho criado pelo FBI. Ridículo. Eu cometi araquiri. Se eu fosse um bandido e tivesse sido enganado dessa maneira, mas é sensacional. Tem até, nossa, prisões na Suécia, aqueles lugares que você não imagina que tenha crime organizado. Né, tem crime organizado sim, eles não falaram do Brasil, eu adoraria que algum panaca, algum PCC idiota, algum miliciano, algum 01, 02, 03, tivesse aí usando esse aparelho mágico, misterioso. Eu adorei essa história, dá uma olhada que é curiosa. Aliás, eu acabei de descobrir aqui um serviço digital, já que a gente está falando de plataformas, etc. e tal, É uma notícia que deu agora de manhã que vários sites de notícia, CNN, Bloomberg, Le Monde francês, mesmo site da Amazon, CNN, quer dizer, uma série de sites noticiosos saíram do ar. Simplesmente caíram. E quando eles foram ver todos o que estava acontecendo, é que todos eles usam uma empresa chamada Fastly, que eu não conheço, mas que aparentemente é uma empresa que, quando você tem um site global, ela ajuda que o seu site global chegue mais rápido, né? Ela distribui o conteúdo pelo mundo todo, para o conteúdo estar mais perto das pessoas, e ela também, em princípio, deveria prevenir ataques, né? Deveria ser. Eu uso um serviço chamado Cloudflare para isso, para os meus sites. Deve ser um equivalente ao Cloudflare. Mas, na verdade, a Fastly caiu e derrubou todo mundo junto. E vem aquela questão: puxa, quem diria, né, que você, mesmo nessas coisas um pouco mais obscuras, de bastidores da internet, você também tem uma concentração muito alta. Se um cai, cai todo mundo. Eu achei essa história interessante. E falando em cair todo mundo, não é? Tem uma notícia que faz alguns dias já está pipocando, eu acabei deixando de lado, mas vale a pena lembrar, enquanto é tempo, sobretudo, que é a questão do Sol, né? O Sol. O que acontece é que o Sol, a cada 11 anos, o Sol tem ele entra num ciclo de bom humor, mau humor, bom humor, mau humor. Ele é bipolar, o Sol. É que, na verdade, o campo magnético do Sol, a cada X anos, acho que é 11 anos, tenho certeza, ele inverte. E no que na, nessa virada que ele inverte, ele fica completamente ensandecido, e de vez em quando o campo magnético dá umas chicotadas. E, bom, o Sol já está o tempo todo bafejando coisas na direção do. Vamos lembrar, vai, o Sol é uma sucessão de explosões contínuas, né? Ele está o tempo inteiro explodindo, e, obviamente, ele está sempre mandando coisas para o espaço. Mas quando os campos magnéticos realmente espanam, eles dão umas estilingadas, isso pode lançar para o espaço milhões de toneladas de plasma. O que que tem no plasma? Um monte de coisa. Várias partículas, átomos, elétrons, uma confusão. Ele cospe aquela sopa na direção que, bom, torce para não ser a nossa. E às vezes é na nossa direção. Então, o que acontece? Em 1890 e bolinhas, já esqueci, sei lá, final do século XIX, quando o mundo estava começando a se eletrificar com telégrafos, uma explosão solar dessas, né, uma tempestade solar dessas, provocou faíscas nos fios, né? Teve gente que tomou choque, as coisas pegaram fogo. Uau, essa foi a mais forte que se tem notícia, mas tem inúmeros episódios de mau humor solar, de enxaqueca solar recentes, que, por exemplo, deixaram Quebec às escuras, ou então que de repente derrubaram serviços digitais, ou então que acabaram com a comunicação por rádio numa certa região, né? Então, assim, de vez em quando o cérebro, imagina o cérebro, o Sol, ele tem essas crises e ele dispara esses fluxos loucos na nossa direção, isso pode ter consequências. Ainda mais num mundo como o nosso, que depende da eletrônica. Porque esse fluxo insano de partículas, é lógico, ele pode fazer mal para a saúde. Se você for um comissário de bordo ou um piloto que está lá em cima, onde você tem menos atmosfera em cima de você, a atmosfera é muito mais rarefeita, inclusive, você, tua saúde fica comprometida. A chance de abortos em aeromoças pode aumentar, a chance de catarata nos pilotos pode aumentar. Então, para a saúde não é bom. Certo, certo. Mas para aparelhos que dependem de correntes elétricas e campos magnéticos, isso é um desastre porque pode provocar sobrecarga, curto-circuito e tal. A nossa sorte é que quando a gente, se a gente, né, hoje tem um serviço de previsão do tempo solar, que não é horóscopo, que não é nada mambo-jambo, realmente os caras ficam observando, tem satélites observando o Sol o tempo todo. Quando eles percebem que tem uma labareda solar, uma explosão solar, eles avisam todo mundo porque, bom, o Sol está a 150 milhões de quilômetros, né? Essas coisas vêm em alta velocidade, mas demora aí, sei lá, a gente tem algumas horas, 1 hora e meia para se preparar. E como é que a gente se prepara? A gente pode, por exemplo, ficar atento a um curto-circuito no transformador, ou, sei lá, desligar algumas coisas mais sensíveis até essa história passar. Sabendo que, né, a gente está enfrentando até 2025, acho que o pico vai ser em 2025. que a gente vai enfrentar esse tipo de risco, o presidente Obama, e acho que até o próprio presidente Trump, acho que ele estava distraído, né, eles assinaram aí algumas leis justamente para que a infraestrutura americana começasse a se preparar para esse tipo de incidente, para que não ficasse todo mundo às escuras. Né? Porque como é que você se prepara? Primeiro, um serviço de previsão decente. Dois, eventualmente substituir transformadores por transformadores de aço que não seja magnético. Né? Três, você colocar redundância. Quatro, sei lá, você tem que se preparar. Porque senão, isso que aconteceu com a Fastly, aí imagina se a internet cai no mundo inteiro. O que acontece se a internet cai no mundo inteiro? Eles contam, inclusive, um episódio recente em que uma tempestade solar prejudicou o serviço de GPS numa região ali do norte dos Estados Unidos, meio Canadá. Agora imagina, se o GPS para de funcionar, como é que carros autônomos, que dependem muito do GPS, vão funcionar? Então, não é bom para a gente lembrar, né, que grandes eventos não são só Neros, Cleópatras, mas grandes efeitos também são, por exemplo, enxaquecas imprevisíveis do nosso querido Sol. O que mais que tem para... Vamos mudar completamente de escala, vocês devem ter visto essa notícia já. Descobriram na Sibéria, a Sibéria tem uma região coberta por gelo, esse solo gelado, né, é um solo que nunca descongela, é chamado de permafrost. Adivinha o que está acontecendo graças ao aquecimento global? O permafrost está derretendo. Está, né? Tá derretendo, está saindo metano, estão achando fósseis de mamute, estão achando um monte de coisa, estão achando restos vikings, estão achando um monte de coisa. E estão achando também criaturas. Então eles acharam uma criatura que tem um nome realmente emocionante, palpitante, é um bdeloide rotífero, hein? Gostou? Então, não parece com nada, parece uma vaca, parece uma minhoquinha, parece alguma coisa que vai te dar uma diarreia realmente difícil. Né? Então, essa criaturinha é muito pequenininha, minúscula. Ela estava congelada no permafrost há 24 mil anos. Pois bem, 24 mil anos, tá bom? Vou voltar, 24 mil, foi antes da agricultura, foi antes de tudo. Estava lá congelada, infeliz. O que acontece? Ela descongelou e adivinha o que aconteceu? Ela voltou a si. Ela voltou à vida, linda, leve, né? Uma nova fase agora, vou agora, né? Bom, pois bem, 24 mil anos depois ela reviveu. Eu fico pensando, lembra que eu comentei das cigarras, né? As cigarras ficam 17 anos embaixo da terra. Imagina, você fala, olha, é o seguinte, eu vou dar um cochilo ali embaixo da terra, aí você acorda 17 anos depois. Imagina, se você foi dormir em 2004 e acorda em 2021, uau! Né? Caramba, agora imagina se foi dormir e acorda 24 mil anos depois. Muito interessante, muito interessante. A vida realmente é capaz de coisas estranhas. Tem mais algumas notícias aqui que eu vou comentar com vocês. Já falei das tempestades solares, já falei do Nero. Ah, já que eu estava falando de tiranos e ditadores, aliás, se você, por acaso, for um raríssimo na Nigéria, cuidado com o Twitter, porque a Nigéria resolveu brigar com o Twitter, e caso você poste alguma coisa no Twitter, você publique no Twitter alguma coisa um pouco mais inflamatória ou mais inflamada, é o que acontece, você pode ir preso, tá bom? Ontem eu contei que na Coreia do Norte você pode ser condenado, sei lá o que, à morte por usar jeans, na Nigéria você pode ir preso por usar o Twitter, né? Uma coisa bacana, simpática. Mas vamos voltar para uma outra história que eu acho que é curiosa. Amsterdã, que é uma cidade, não sei se vocês conhecem, uma cidade tão encantadora. A escala, o tamanhozinho, ela é pequenininha, parece um presépio, as pessoas são super queridas, tem museus maravilhosos, é muito, muito, muito interessante, é um belíssimo passeio. Por enquanto, o que acontece é que Amsterdã, ela foi construída abaixo do nível do mar, para que a cidade toda fosse construída, tudo ali é construído em cima de estacas de madeira, parece a história de Veneza, né? É como se fosse uma Veneza também, as coisas estão ali acima da água. O que acontece é que, digamos que eles descuidaram da manutenção. E Amsterdã, várias partes de Amsterdã, sobretudo a beira dos canais, as calçadas, sem mais nem menos, está desmoronando, estão aparecendo crateras, prédios estão caindo. Né? O que, bom, eu tenho algumas fotos que eu trouxe com muito carinho, que você vê algumas fachadas de casa tortas, mas quando eu digo torta, não é meio torta, é bem torta, né? O que já é um mau sinal, eu não dormiria tranquilo ali. Mas, pois bem, acontece que chegou a hora de você fazer alguma coisa a respeito, e agora Amsterdã está de cabeça para baixo, porque os caras estão investindo aí bilhões de dólares, de euros, para o quê? Para reforçar as estruturas. Então, agora não sei se é um bom momento de se visitar Amsterdã, que a coisa está um pouco caótica, mas dá dó. Dá dó, porque a gente fica imaginando, sei lá, você fala Roma, cidade eterna. Não, não é eterna, né? Tá cheio de ruínas. Veneza, pô, Veneza, puxa, se Veneza afundar, aquilo nossa, vai ser uma facada no coração. Amsterdã também descuidou, as coisas realmente não duram para sempre. É realmente interessante. O que mais que eu tenho aqui? Já que eu falei da Holanda, vamos falar de duas coisas que tem, vamos falar de história de novo, história. Uma coisa que é interessante da Holanda é que eu tenho uma impressão de ser um país liberal, de ser um país transparente, de ser um país com uma história bacana. Depende. Mas pelo menos eles são transparentes com relação à própria história, não muito bacana. Que é o seguinte: eles estão fazendo uma exposição sobre o passado colonial da Holanda. Quando o mundo estava no século XVI, século XVII, o mundo estava nadando de braçada na questão da escravidão. Do tráfico de escravos, né, de escravos africanos, tal. A Holanda era um país protestante e falou: credo, isso é uma coisa de católico, isso é uma coisa desse papa, o papa é louco, não, a gente não vai se meter nisso. Mas o que acontece é que ficou claro que ter escravos, do ponto de vista de negócios, de business, era interessante. Então, se você não tivesse escravos, você não ia concorrer nesse mercado internacional aí, né, das grandes potências. O que acontece é que eles acabam inventando uma justificativa religiosa estapafúrdia, que eu nunca tinha ouvido falar, em algum lugar. Aliás, a Bíblia, pelo visto, você consegue justificar aparentemente quase qualquer coisa com a Bíblia ou com o Corão, eu nunca vi. Mas o que acontece é que tem alguma história na Bíblia que Noé, não sei o que, fez alguma coisa e aí os descendentes de não sei quem foram condenados à escravidão. Ah, tá vendo? Na Bíblia tem escravidão, então se na Bíblia tem escravidão, então não tem nada de errado você ter escravos. Pois bem. Então, a Holanda teve escravos. Então, eles vão contar aqui, né, dos 200 anos mais ou menos que a Holanda teve colônias. Vamos nos lembrar da presença holandesa no Brasil também. E essas colônias usavam escravos e esses escravos geraram muita riqueza. Então, eles mostram aqui um retrato absolutamente extraordinário que o Rembrandt fez. De um cara riquíssimo, usando umas roupas muito, muito, muito sofisticadas e impressionantes. Esse cara ganhou dinheiro com açúcar de plantações com escravos. Extremamente interessante, mas acho que é legal a Holanda estar revendo, né, qual é a sua verdadeira história. Eu achei legal. E um outro país que acho que todo mundo tem aqui uma relação, né? Puxa, que país bacana, tem o Trudeau, que é aquele cara bonitão, com cabelo assim, né? Ondulado e abundante. Pois bem, o Canadá tá se confrontando aí com uma história que não é muito simples. O que acontece é que acharam, no antigo internato religioso, eles acharam um cemitério com 215 esqueletos de crianças. Lá vamos nós, respira fundo, né, René? Vamos lá. A história é a seguinte: o Canadá tinha indígenas, ponto. À medida que o Canadá foi colonizado, o que a gente faz com os indígenas? Ah, vamos transformá-lo em bons cidadãos canadenses, cristãos, etc. E tal. E aí eles construíram 130 internatos, onde eles pegaram as crianças indígenas à força e colocaram ali para serem assimiladas. Pois bem, o que acontece é que estima-se que nesse esforço, que durou acho que até 1990, a coisa foi longa. Mais de 6 mil crianças tenham morrido de maus tratos, de abuso, de bullying, tudo que você pode imaginar. Tem aqui uma reportagem na BBC com uma entrevista bastante forte com uma sobrevivente desse tipo de internato em que ela se ressente. Ela falou: olha, eu era uma índia feliz, falava minha língua índia. Aí, pô, agora os caras vão dizer que eu sou um burro, que eu sou uma criatura suja, que eu sou uma pecadora e eu vou ter que esquecer a minha língua e aprender inglês? Que história é essa? Pois bem, Canadá. Mas pelo menos, de novo, o Canadá está olhando para a própria história, né, e está passando a limpo essa própria história para poder se olhar no espelho, né, e se ver com um pouco mais de justiça e fazer justiça, sobretudo, aos descendentes. Falando em história, o último, olha que interessante, um dos campos de concentração nazistas mais conhecidos é Auschwitz. Auschwitz foi libertado, e o último soldado, né, o último militar que participou da liberação de Auschwitz, só tinha sobrado um, afinal faz tempo. Ele acabou de morrer com 98 anos. A história é muito interessante porque ele, na verdade, era um soldado russo de origem judaica. Ele acabou virando depois um campeão olímpico de esgrima. Mas, bom, ele compartilhou as histórias dele, as lembranças dele, mas o que me preocupa, isso não preocupa só a mim, preocupa toda a comunidade judaica, é à medida que os sobreviventes desse horror do Holocausto vão morrendo, se as memórias não vão se perder, se a gente não vai esquecer, como é que a gente mantém vivo um episódio, a lembrança de um episódio que a gente não quer que aconteça nunca mais, a história do Shoah, fica essa pergunta. E agora, para encerrar, vai ser um episódio talvez um pouquinho mais curto, porque hoje começa um evento que eu vou participar, não, vou participar como ouvinte, que é o MTech. O MTech é um evento do MIT, chama MTech Next. Eu estou super ansioso, vai ser daqui a pouco, começa online. Então, vamos começar a encerrar por aqui. Mas tem um artigo na BBC sobre otimismo, né? Quando as pessoas que se olham no espelho e veem não só, né, que você é uma pessoa especial, capaz de tudo, né, que não existe nada impossível no mundo. Pois bem, o otimismo é uma coisa difícil de entender porque significa você acreditar que as possibilidades são maiores do que elas são, né? Mas eu já tinha comentado, tem um livro muito interessante sobre, como é que chama? As Sete Leis do Pensamento Mágico. Acho que eu vou dar o link para ele. Eu fiz um comentário no Leia Vale a Pena, em que ele fala, bom, o otimismo é completamente irracional, porque como é que você vai imaginar que alguma coisa vai dar certo se está na cara que não vai, né? Mas ele fala que, naquele livro já ficava claro que se você for 100% realista, você não faz metade das coisas, você é um chato e você é um deprimido, né? Uma pessoa depressiva é uma pessoa que não tem otimismo numa dose saudável. Pois bem, tem um artigo aqui muito interessante na BBC justamente sobre isso, sobre os otimistas. Aparentemente, 80% das pessoas é naturalmente otimista, 10% das pessoas é realista e 10% é pessimista. Né? Mas por que que predominantemente a gente, né, 80% deve ter um sentido evolutivo para isso, não é acaso, né? A evolução deve ter feito isso. É porque simplesmente pessoas otimistas, elas acabam fazendo coisas que ninguém faz, né? Elas conseguem explorar mais, elas conseguem, sei lá, elas não desistem, elas continuam, elas de repente descobrem coisas que, né, não estavam óbvias. Ainda mais porque, vamos combinar, que a gente, para quem ouve o radinho faz tempo, está na cara que os sentidos humanos são limitados. Então, quando você acha que você entendeu tudo e você tem uma visão completa de mundo, ela obviamente é deficitária. Ela tá, certamente ela é injusta com tudo que tem à sua frente. Então, se você se contentar com o que você está vendo e achar que, olha, não vai dar, pelo que eu estou vendo não vai dar, você está deixando de levar em conta que você pode não estar vendo algumas coisas. Então, talvez o otimismo essa seja justamente para compensar essa impressão falsa que a gente tem, que a gente está entendendo tudo, não é? Mas é lógico que eles vão colocar aqui é que as pessoas que são otimistas demais, né? O quanto o otimismo exagerado pode fazer com que você tome decisões equivocadas, né? São as, depois você fala, que ideia de jerico onde eu estava com a cabeça, né? Tá na cara que tudo pode dar errado, né? Todos os riscos estão aí, por que que tá aí? Então o otimismo como o meu bem e meu mal é uma coisa que em princípio nos trouxe até aqui, é uma coisa que nesse momento eu invejo quem consegue ser otimista, eu estou morrendo de inveja. Se tiver um remedinho de otimismo em gotas, eu agradeço, porque realmente, do ponto de vista histórico, parece que a gente não está exatamente num momento muito promissor. Mas, de qualquer maneira, vamos ser otimistas aqui, porque se afinal existem raríssimos que estão aqui tentando achar sinais de, né, de descoberta, caminhos de exploração, que estão tentando ampliar aquilo que eles conhecem, que estão assumindo que, puxa, a visão que eu tenho, ela poderia ser mais rica. Bom, então acho que há razões para a gente manter um pouco de otimismo. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor, cuidem-se. Hoje, terça-feira, provavelmente os números que vão sair da pandemia não vão ser animadores. Cuidem-se, por favor, a variante nova, ela é mais transmissível. Cuidem-se, por favor, um grande abraço. E amanhã eu vou ter história para contar desse MTech aí. Espero que seja legal. Abraço.